Tico Talks.
E com essa risadola macabra de Thiago Berto, estamos de volta com mais um Tricotox para você aí, para alegrar o seu dia a dia, para alegrar a sua quarentena. E justamente como estamos em quarentena, vamos fazer o Coronga Update. Meu nome é Thiago Queiroz.
Aqui é Thiago Berto. Porque quando não tem o Vitor, a gente se embola, né? O Vitor é logo depois.
O Vitor é o pilar do podcast.
Aqui, perdidos.
Eu sou o Bruno Vilas Boas, boa vida para todos.
Ele tá falando gente, boa vida, ele tá falando boa vida porque ele tá na cadeira de balanço do apartamento mal assombrado, que era da senhorinha que faleceu. Aí ele tá falando boa vida para não afastar. Para afastar ali o falecido. Como é que estamos aí de coronga, gente? O Berto tem uma notícia boa, né? Dentro de tanta porcaria que a gente vê. Qual é a notícia boa aí, cara?
Ah, que o demônio is back. Como é que isso pode ser uma notícia boa? Porque Nonô demônios. Nonô is in the house.
Nonô voltou. Que delícia. Tá dormindo ou tá acordado fazendo caos aí?
Tá acordado, atrapalhando a Maíra a fazer exercício.
A Maíra, que inclusive, antes da gravação, ela apareceu aqui, né, no Zoom aqui que a gente tá usando pra gravar hoje em dia. Apareceu já com todo o aparato, né, pra malhar e tal, com top, o short, mostrou pra mim. O Bruno não tinha entrado ainda. Aí mostrou a barra de proteína dela, o pré-treino dela. Né, que era, que
a
era
barra
o
de chocolate com amendoim.
Mas é muita disposição, né? Porque não são 10 horas da noite, gente.
Gente, eu não consigo, não. E chegaram quando?
Chegaram sábado.
Ah, então tem pouco tempo.
Ah, que sábado? Depende de quando você tá ouvindo, querido.
É verdade. Sábado da gravação.
Sábado.
Um sábado qualquer.
Olha só, mas eu engordei 10 quilos nessa quarentena e isso não me fez ainda pegar uma barra e malhar às 10 da noite.
Não, mas
então,
aí
é só a questão do engordar.
Aí você tem a disposição de cada um. Eu, por exemplo, eu não sei se eu já estava muito gordo acima do meu peso, mas eu basicamente não engordei nessa quarentena. Eu fiquei na mesma.
Pô,
acho que foi a questão mais de assim, eu comecei a quarentena muito depois de muita gente. E voltei muito antes de muita gente.
É verdade, é verdade.
Então, eu tô na rua há muito tempo já. Já tem mais de 2 meses, 3 meses, na verdade, que eu já tô na rua. Então, eu já voltei, mas a minha rotina já tá há muito tempo no segmento normal de acordar cedo e fazer essas coisas. Então, tipo...
faz sentido.
A vibe de comer, assim, tipo, porque quando você tá em casa, a vibe de comer direto toda hora é foda. No começo da quarentena foi fantástico. Era tudo você queria comer alguma coisa, algum bagulhinho, qualquer que fosse. E essa vibe já tinha passado já pra mim, então.
Cara, mas eu acho que é isso, né? Eu admito, assim, chegou um momento que eu admiti e falei, eu tô colocando na comida mesmo. Tipo, eu tô surtando em qualquer lugar. Mas tô contendo, até mesmo no, né, aqui em casa com o solzinho e a alimentação dele continua impecável, teve pediatra ontem, tá tudo certo, mas assim, chegou o ponto de eu um dia pedir um kit festa, só pra mim. O doutor não tava em casa, juro,
tá
gente.
Certo.
Tá uma
certo,
festa não. Pra celebrar a sua vida, cara, eu acho que
gente,
é isso.
Mas é o pé na jaca, antes fosse jaca, pé na fruta, mas não, sério mesmo, pé, era salgadinho, docinho, bolo... refrigerante. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, isso já pra mim já era óbvio.
Acho que passou, né? Acho que passou um pouco, né? É que você olha e fala... Quando você termina o último salgadinho, você fala, acho que cheguei no limite.
Pior foi, depois acordar 3 horas da manhã e comer mais um.
Nossa!
Tá nesse nível o negócio.
Então.
Mas eu reconheço,
Eu vi você fazendo nos seus stories lá no Paternidade Divertida, você falando sobre isso. Você falou lá dos 10 quilos, falou que você. Um dos seus maiores problemas tem sido atacar a geladeira de madrugada, né? E a gente acompanha, a gente vê as tretas dos amigos. E assim, eu não acompanho, sacou? Eu não tô me pesando, não. Eu não quero mais esse peso na minha vida, não. Mas eu sei que, assim, a coisa realmente saiu do controle no quesito alimentação saudável. Eu sei que isso é um problema e tal. Mas são as escolhas da vida. Tipo assim, não dá. Ou é isso, ou eu vou surtar completamente, como o Bruno falou. E eu acho curioso isso, porque a gente até começou falando, né, da Maíra, que a Maíra, tipo, engordou 6 quilos, né? Ela ganhou 6 quilos, né, de peso. E ela tá lá, não, vou malhar, vou fazer exercício, 10 horas da noite. Mas a gente sabe muito bem que a cobrança em cima do corpo da mulher é muito maior do que na nossa. Então, tipo, pra gente é meio que mais fácil.
É, não, assim, lidar ela com, tá fazendo, né, por ela, tá, gente? Ela não tá fazendo porque ninguém tá pedindo, não.
Não, eu sei que não, mas assim, existe essa cobrança não, que a gente recebe que fica ali, né? Pois é.
Se eu tivesse engordado 30 quilos durante a pandemia, foda-se.
Mas por outro lado.
Não, porra nenhuma.
Não, o que o Thiago falou é certo. Eu recebi esse comentário. Óbvio que eu comecei a perceber que algumas roupas não estavam cabendo. Uhum. E aí eu comecei a usar um número reduzido de roupas, porque uhum. a maioria não está cabendo mais mesmo. Porque já estava apertada antes, tá, gente? Aí esses 10 quilos só vieram para arregaçar o negócio.
Uhum.
E aí quando eu fiz os posts falando sobre isso, visivelmente, assim, eu, mal, né, falando sobre isso, porque eu estou percebendo que está compulsivo, em alguns momentos eu sinto que é compulsivo mesmo, uhum. eu recebi de muita gente, muitas seguidoras minhas, mulheres, falando: ah, mas você é homem, não precisa se preocupar com isso.
Pois é.
Como se a gente também, assim, óbvio que eu sei que tem uma pressão absurda em cima das mulheres, mas como se a gente também não tivesse nenhum direito de, assim, pô, eu estou mal, porque, assim, eu estou me incomodando com estar comendo compulsivamente, isso está refletindo em outros lugares. Mas, de fato, assim, se eu fosse uma blogueirinha, as pessoas estariam cobrando criticando
bem.
Isso. É, que eu tivesse dentro de um padrão de corpo, né? Mas eu sou homem, então não preciso me preocupar. É bizarro mesmo isso, né?
É muito bizarro. E eu vejo, assim, eu vejo isso comigo também. Eu acho que essa cobrança... É claro, assim, não dá pra comparar a cobrança da sociedade em cima de um corpo padrão da mulher. Mas existe, sim, também a cobrança padrão no corpo do homem, né? A gente tem aí um monte de referência aí do cara com o abdômen trincado. Eu nunca nem sei o que é isso na minha vida. E eu, particularmente, sempre tive muitos problemas com a minha imagem, especificamente com o meu corpo. Eu sempre fui acima do que é considerado o peso normal, né? Porque vamos falar que esses padrões aí são completamente errados e que adoecem as pessoas, inclusive psiquicamente. Mas eu sempre tive essa dificuldade muito grande. Tanto que alguns anos atrás, para começar a fazer os vídeos, foi muito difícil para mim, porque eu não conseguia me ver nos vídeos. Imagino que, pelo que eu conheço do Bruno, que isso também tenha sido uma dificuldade para ele. E o que aconteceu recentemente, até curioso a gente estar falando sobre isso, porque a gente sabe que não existe essa pressão muito grande na gente, mas às vezes existe. E a gente, às vezes, é como que o Bruno falou, às vezes eu fico assim, porra, mas... Será que eu devia estar falando sobre isso? Será que isso não é muito mimimi? E tipo, não, uhum. cara, assim, eu também tô mal com isso. Eu não tô me sentindo muito bem de estar me sentindo, sabe, desse jeito. E eu sei que eu deveria estar amando o meu corpo do jeito que ele é, cuidando da minha saúde, obviamente. Mas a gente é humano, sabe? Eu não consigo me sentir muito bem do jeito que tá. E por causa de todo o meu histórico de vida. E aí o que aconteceu? Infelizmente, eu preciso morder a minha língua aqui, porque a gente fez um Tricotox há um tempo atrás, falando que a gente estava velho demais pro TikTok. Lembra disso, Berto? O Bruno não tinha entrado ainda.
Lembro, porque você me zoou. E aí agora eu tô te vendo lá com
pois
frequência.
É. Então assim, eu preciso...
Mas eu lembro de ter ouvido isso. E eu também me sentia.
eu gostaria de dizer para todo mundo que eu estou no TikTok, mas eu não faço vídeos.
Tá,
eu sou voyeur.
Tá bom. Mas aí é isso, é difícil admitir isso, mas assim, eu descobri um lugar legal para eu poder fazer algumas coisas que eu queria fazer, que eram algumas críticas de uma forma mais engraçada que eu gostaria de fazer, que funciona nesse formato.
Funciona bem pra caramba, pra isso.
Então, beleza, tá bom, comecei a fazer, tá bom, mas assim, você não vai editar minha vida, obviamente, mas...
Inclusive é um dos melhores lugares do mundo pra criticar o Trump, porque ele nunca vai ver.
É verdade. mas olha só que curioso. Eu tava há muito tempo querendo fazer um TikTok desses. Que na verdade eu faço TikToks, faço Reels. Eu uso os dois programas, porque nenhum dos dois. Eu não sei mexer direito nos dois. Então eu uso o que eu sei em um. Aí pego o vídeo, baixo, faço upload no outro e termino de fazer o vídeo no outro. Porque eu sou muito velho com isso.
Mas eu também sou assim. Aí já me falaram assim, Bruno, mas você precisa. Porque eles são rivais. Então você precisa tirar a marca d'água do TikTok pra botar no Instagram. Aí eu já me joguei da ponte.
Ah, não. Tá lá a marca, não quero nem saber. Vai ficar lá porque eu uso os dois, eu não quero saber. Mas eu tava com uma ideia de fazer um vídeo que era meio que eu apareceria meio que de corpo inteiro. É o vídeo mais recente na data de gravação, né?
Ah, eu vi.
Ah,
já,
então,
já postou ele.
Isso, já. Postei acho que ontem. E eu pensei muito em não fazer esse vídeo. Por quê? Porque eu apareço de corpo inteiro ali. Uhum. E eu tô meio que assim, ao longo desses últimos anos, fazendo vídeo, tirando foto e tal, eu meio que tô acostumado com a minha imagem aqui, do peito pra cima, como tá aqui na live, né, que todo mundo tá vendo. E aí eu falei assim, porra, não vou fazer isso, nossa, tá, não tá legal, não tá ficando, não vai ficar bom. Aí, tipo, foi pra mim assim, cara, porra, não, sou eu, porra, eu tô assim, entendeu? Não tô de sacanagem, é o que eu tenho, eu preciso, porra, gostar do que eu sou. Aí, sabe aquela coisa assim, meio libertadora, assim, cara, vou fazer essa porra, vou postar, vai. E aí, meu amigo, adivinha um DMzinho que eu recebo?
Tá gostosinho, hein?
Nada disso, pelo contrário. Olá, fulano, eu gosto muito do seu trabalho há muito tempo, mas eu percebi que você ganhou um certo peso aí na quarentena, e eu tenho recebido muitos clientes que também fazem isso, e eu queria poder ajudar você. Por que que você não quer aceitar aqui? Só responde essa minha mensagem, que eu vou te ajudar a passar por isso, a gente faz um plano alimentar saudável para você, e você vai poder ficar com o corpo que você quer. O que que eu respondo?
Ela nem perguntou
dessa.
Aí você manda, né?
Assim, poxa, olha só, ainda não estou no corpo que eu quero. Quero engordar mais um cadinho.
Não, mas como é que é surreal, né? Porque,
sei lá,
não
é?
Esses dias eu fiz uma sequência de vídeos, até mesmo falando disso, e aí eu lembro que eu brinquei, que eu fiz um vídeo curtinho, e o vídeo era exatamente esse, assim, se a pessoa engordou, ela sabe. Se ela emagreceu, ela sabe. Uhum. Você não precisa dizer isso pra ela. Sabe esse comentário assim, inadequado, né? De chegar e falar assim, nossa, engordou, hein? Cara, a pessoa não precisa, porque ela sabe disso. E aí depois eu fiz uns stories mais longos falando sobre isso. Assim, cara, é muito simples, né? Se a pessoa não pediu sua opinião, você não dá.
É.
E se ela pedir, custa você dar gentilmente, assim, você falar assim, pô, amiga, você acha que eu engordei? Aí a pessoa falar, pô, mas você pesou, assim, você pode levar isso pra razão, você pode fazer isso de várias formas. E aí eu lembro que algumas pessoas me mandaram um direct falando, Bruno, isso foi um verde? Porque eu realmente comentei que você engordou.
Ô,
Bruno, eu realmente comentei que você estava perdendo cabelo, você foi um careca. Até minha sogra chegou e falou, acho que a carapuça serviu, mas eu falo isso com amor. Eu falei, mas a partir do momento que a senhora fala de forma não amorosa, não é com amor, né? Porque o amor, ele precisa, né, tá ali explícito. E aí muitas pessoas também se identificaram com isso. Né, muitas mulheres e alguns caras me falaram, pô, uma bosta, porque a gente tá em casa, tá comendo pra caramba. E aí é isso. Eu me surpreendi com o seu vídeo, Thiago, eu admito. Porque eu falei, pô, cara, porque assim, eu te conheço pessoalmente, obviamente.
Uhum.
Mas quando eu vi você de corpo inteiro, porque é isso, eu também tô acostumado a ver você online, nesse quadrado, né? Desse retângulozito aí. Então, quando apareceu, eu falei, pô, que legal, o Thiago apareceu nesse formato, né, nesse formato de corpo inteiro. Porque isso, pra mim, também é uma questão atualmente, assim, é tipo, aparece a barriga? A blusa é preta?
Sim, eu tô nesse nível também, já de pensar,
tipo, a blusa é preta? Se vai aparecer o corpo, a blusa é preta?
Não, eu não vou negar que nas lives com os amigos, a barriga não aparece.
É, tá vendo?
Não aparece. Uhum. É sempre de camisa, porque a teta tá, ó.
Pois é, cara.
Quem tem acesso ao vídeo tá vendo aqui, ó. Tá. Ô.
Mas, gente, eu tô pensando aqui uma
Mas
coisa
é isso.
Muito legal, né? Como é que, assim, era um tricotox bem leve, que a gente tá falando de um tema muito, muito
pois
legal
é,
e, assim, muito forte, que é sobre masculinidade, porque é sobre imagem, né, corporal, essa imagem. E eu fico pensando, de fato, e eu entendo quando você falou, Thiago, esse negócio de mimimi, de que as pessoas fazem essa leitura e que às vezes a gente faz isso disso da gente mesmo. Uhum. Né? Tipo assim, será que eu não posso falar sobre isso? Porque eu sei que essa opressão, ela é diferente, né? A forma com que os corpos
Sim.
masculinos são controlados. Mas esses dias um colega meu falou, ah, Bruno, pensa pelo lado bom, pelo menos você tá casado. Você não precisa, principalmente no mundo gay, onde existe uma pressão, né, muito grande, essa coisa do corpo também.
Total, total.
Que tá chegando, eu acho que chega um pouquinho mais, né, nesse meio gay, essa ideia do corpo masculino perfeito. Mas eu fico pensando nisso, assim, como é que nós homens, de fato, às vezes, até quando a gente tá se sentindo mais sensível, a gente não pode sentir, porque essa coisa do corpo é uma pressão que as mulheres sentem muito mais. Uhum. Eu não estou falando que isso é simétrico, mas até aí, a gente que tem uma cabeça que, né, busca essa desconstrução o tempo inteiro, a gente se impede de sentir. Não, será que eu posso sentir isso? Porque eu sei que as mulheres são muito mais oprimidas por isso. Mas, pô, eu também tenho o direito de não me sentir confortável com esse corpo e de estar sensível em relação a isso. Mas aí eu fico pensando como que essa masculinidade tóxica ela faz mal. Porque até nesse sentido, assim, a gente se cobra, a gente se pensa. Putz, será que eu posso pensar isso? Será que isso é, eu posso dizer isso? Será que não vão achar que eu estou sendo fraco ao dizer isso? E o que a gente só está dizendo é isso, assim. A gente em nenhum momento está dizendo que a gente está sofrendo isso tanto quanto as mulheres. É porque a gente sabe que existe uma indústria, né, o tempo inteiro comercial. Tudo bem que se tu olhar o comercial também, não tem nenhum cara com barriga de chope ali, né? O comercial de cerveja tá, né, a verão lá, a mulher lá, nananã, e tá o cara também. Não tem cara com corpinho normal, né? Mas, assim, esse receio de... Eu tô falando, tá parecendo um unicórnio aqui que meu filho colou.
Cadê? Deixa eu ver. Não tô vendo aqui.
Aqui, ó. Achei que era bordado.
Eu achei que era bordado também.
Mas essa coisa do sentir o nosso corpo, né? Assim, do ter o direito de sentir, de estar sensível. É, e eu sinto isso, eu tô sentindo isso direto agora, dessa inadequação da roupa, de como se colocar, né?
Pois é complicado demais.
É porque, assim, vamos lá. Existe, óbvio, o aspecto da saúde quando a gente fala de obesidade. Não estou falando de estar acima do peso, né? Estou falando de obesidade. Existe sempre o aspecto da saúde e de que as pessoas devem, se possível, né, se cuidar da melhor forma possível para evitar problemas de saúde com o decorrer de se alimentar mal.
Uhum.
Mas agora, quando você se alimenta bem, quando você não é sedentário, quando você faz as coisas do seu dia a dia, e mesmo assim o seu corpo está fora do que a indústria coloca como padrão, cara, segue a vida. A gente tem que seguir como se nada tivesse acontecendo. É fácil falar, óbvio.
Porque a gente, assim, eu particularmente, eu ouvi minha vida inteira, eu sempre fui comparado assim, sempre fui apelidado por ser o gordinho, né, por ser o rechonchudo. Então, eu acho que, assim, inclusive, essa é uma discussão que a gente enveredou para esse lado aqui e que ela merece um episódio inteiro sobre isso. E com convidados que possam ajudar a gente nessa desconstrução sobre gordofobia, que é uma questão que é importantíssima da gente falar. Eu queria muito que a Alexandra Gurgel, lá do Alexandrismo, viesse. Já chamei ela algumas vezes, mas, assim, ela é gigantesca, não deve nem ver DM. Então, assim, nunca olhou, nunca respondeu. Mas eu prometo, pessoal, que eu vou procurar alguém bacana. Se você tiver uma indicação aí, inclusive, manda pra gente no Twitter, no Instagram.
Ou se você for amigo da Alexandra.
Ou se você fizer essa ponte aí.
Ela tá passando por um brilho brabo de hater brabo, né?
Sim,
ela,
sim. Visto. Pois
sempre,
é.
Né, na verdade, sempre, porque a galera do body positive recebe muito, muito,
recebe.
Porque para muita gente é muito violento ter alguém que está fora desse padrão e que, porque é fácil chegar e falar, pô, gente, eu tô fora do padrão, quero emagrecer, eu quero estar no padrão, ok, mas assim, eu dizer, cara, gente, tá tudo bem, tá fora do padrão, tem a questão de saúde,
e tô de boa aqui
sobre isso, e tô de boa, assim, isso é muito violento, né, pra
muito.
Quem tá dentro de um culto.
E a violência que essa pessoa recebe é desproporcional, inclusive. Eu queria até, assim, pra gente ir finalizando aqui, comentar, enfim, dos nossos apoiadores supimpas que estão vendo a gente agora ao vivo aqui e com vídeo, que é essa novidade que a gente implementou aqui, a tecnologia, mas a Fernanda Costa, ela falou um negócio muito importante que eu acho que a gente pode pontuar isso aqui para finalizar a nossa discussão, que é o seguinte: quando as pessoas vão entender que não se comenta corpos alheios nem para o bem nem para o mal, é o que a gente falou aqui. Às vezes a pessoa vem na maior boa intenção elogiar alguém que emagreceu, mas é tipo, quem pediu tua opinião? E eu até complemento aqui a Fernanda. Às vezes a pessoa que emagreceu, ela recebe o elogio de como ela, se ela tivesse, né, mais saudável, e às vezes a pessoa está, sei lá, sofrendo um processo de depressão e ela emagreceu porque ela tá tendo uma doença ali, que é a depressão, né? E ela bota aqui mais outro comentário que bota assim: estar acima ou abaixo do peso ideal não necessariamente tem relação com a sua saúde, suas taxas e etc. Exatamente. Ser gordo não tem nada a ver com ser doente, tá bom? Então acho que essa é...
Ser magro não tem nada a ver com estar saudável.
Exatamente. Né? Acho que esse é um bom ponto pra gente fechar esse Tricotox. Começou animado, mas a gente não consegue. A gente precisa lacrar.
Mas no final, eu quero colocar aqui que a gente todo... O Bruno teve lá a larica dele com Kit Festa. Você teve tua larica com o quê?
A minha? A minha larica, ela é com hambúrguer. É o meu problema.
Mas hambúrguer é hambúrguer.
Hambúrguer é hambúrguer.
Hambúrguer de carne.
De carne.
Então, cara, eu tive uma larica de experimentar todos os hambúrgueres veganos que tinha no mercado.
Legal.
Aí eu vou fazer propaganda.
Mas, Thiago, vocês estão vegetarianos, veganos, alguma coisa assim?
Não, não. Porque eu tenho muitos amigos que são. E aí eu tava passando pelo mercado. A Maíra ainda tava em São Paulo, o Noah tava em São Paulo. Falei, pô, queria comer um negócio diferente. Aí eu olhei aqui assim, tipo... Agora no mercado, na seção de hambúrguer, tem metade da seção de hambúrguer é hambúrguer vegano, né? De várias marcas diferentes. Aí tinha um hambúrguer lá de quinoa. Aí eu fui olhando, falei, pô, cara, essa não é uma coisa. Vou pegar os dois mais conhecidos, o Incrível e o Futuro, e fui lá experimentar. E, cara, eu me surpreendi muito positivamente com os dois.
Então, com essa dica aí, né? Dica de hambúrguer vegano que eu vou experimentar, a gente vai finalizando aqui o nosso bate-papo de agora. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Beijo, galera. Tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.